Bezat Hashem, da Fiut Chet, da Tata Jekritut, Olá pessoal, bem-vindos ao novo Daf Shalom Alechem. Estamos da Fiut Zayin Amud Bet, na quarta linha de baixo. Maika Bentama Derava, Letama Derabizera. Estamos no meio de um assunto, vamos revisar. Vimos uma discussão entre Rabi Yassi e Rav sobre o Hashem Talui. Então, de modo geral, a gente fala, o Hashem Talui é trazido quando a pessoa está na dúvida se ele tem que trazer o sacrifício de Hadat ou não. Foi Rabi Yassi. Se, por exemplo, tem um pedaço de carne na frente dele, ele não sabe se é sebo ou gordura. Não se sabe. A pessoa comeu, ele traz o Hashem Talui. Se for sebo, ele tem que trazer o Hatat. Se for gordura, é algo permitido. Então, é uma dúvida se tem que trazer o Hatat ou não, ele traz o Hashem Talui. Assim, falava se, por exemplo, nesse caso, traz o Hashem Talui. Farav, nesse caso não se traz o Hashem Talui. Quando se traz, quando tem dois pedaços na frente dele, um com certeza sebo, outro com certeza gordura, e ele comeu um dos dois, a gente não sabe o que ele comeu, nesse caso ele traz o Hashem Talui. Ravassi concorda que nesse caso se traz, mas Ravassi fala também no caso que tem só um pedaço duvidoso, ele tem que trazer o Hashem Talui. Então vimos no show passado duas explicações. Primeira explicação de Rava. Rava diz, a discussão é sobre o Pasuk. Do Hashem Talui, vem nefesh ki terretá, vastá, hat mikol mitzvot Hashem, Hashem lotasena, etc. Então, a palavra mitzvot está escrita com um vav só. Uma letra vav. Então, literalmente, está escrito mitzvat, no singular. Se lê mitzvot no plural. A discussão entre Ravasi e Rav, conforme Rava, conforme essa explicação de Rava, é o que predomina. Yesh em la masoret, o principal é como se é escrito no singular. Então, a pessoa comeu um pedaço de um pedaço que tinha, um pedaço duvidoso, traz o Hashem Talui, assim fala Rava, assim. Ou o que predomina é a leitura, mitzvot no plural, yesh em la mikra, achad mikol mitzvot, é que ele comeu um pedaço de dois pedaços duvidosos. Um era sebo, um era gordura. E não sabemos qual é qual. Então, falava resumidamente. Conforme Rav, se a pessoa comeu um pedaço, dentre dois duvidosos, um é gordura, um é sebo, não sabe qual é qual, traz o Hashem Talui. Se só tem um pedaço duvidoso, não se traz. Por causa do Pasuk Achad Mikol Mitzvot. Rabi Zeira falou uma explicação diferente. Sabe por que Rav diferenciou entre um pedaço, Hatihah Hat, ou shtech atichó, dois pedaços, é porque se a pessoa come um pedaço de um pedaço só, só tem um pedaço, não é possível verificar o que ele comeu. Ele já comeu. Uma situação mais leve. Num caso que tem dois pedaços, ele comeu um deles, é possível verificar se ele comeu sebo ou gordura. Podemos chamar algum especialista que verifique o pedaço que sobrou. Então, tem 50% de chance que o sujeito vai estar obrigado ao Hatat. Se o especialista fala o pedaço que sobrou é gordura, o sujeito traz o sacrifício de Hatat. Então tem 50% de chance, nesse caso de dois pedaços, que ele se obrigue ao Hatat. É mais grave. Uma situação dessa traz o Hashem Talui. Uma situação mais leve, que tem um pedaço só que ele comeu, não é possível verificar nada. Não tem nenhuma chance que ele vai se obrigar ao Hatat. Então, fará, não se traz o Hashem Talui. E Ravassi não diferenciou. Pergunta Gmará, Maika Bentama Derava, Letama Derabizera. Qual é a diferença na prática entre a explicação de Rava, Achad Mikol Mitzvot, do Pasuk, no plural, ou a explicação de Rabizera? Se tem dois pedaços, é possível verificar. Um pedaço, não. Explica aí que a Benel, o Kazait, o Mertza. Tem uma diferença na prática. Você tem um Kazait e meio Kazait. Não sabemos o que é gordura ou o que é sebo. Então o que? Ele comeu o kazait. Lerava leika mitzvot do patur. Conforme Rava, ele não traz o Hashem Talui, porque não tem dois pedaços inteiros. Não é achad mikol mitzvot. O menos do que um kazait não obriga ele a nada. Mesmo se é sebo, ele não traz o sacrifício. Então não tem dois pedaços na frente dele, um é sebo, um é gordura. Tem um pedaço e meio. Se o meio é sebo, ele não traz nenhum sacrifício. Mesmo que ele coma isso. Então, conforme Rava, não se traz o Hashem Talui nesse caso. Se tem dois pedaços, então tem com certeza um pedaço inteiro, um casai de sebo. Mas se tem só um pedaço, um casai e meio, pode ser que esse meio é o sebo. Não tem dois pedaços inteiros aqui. Então, nesse caso, conforme Rava, não se traz o Hashem Talui, não tem dois casai. Conforme a biseira, ele traz o Hashem Talui, porque é possível verificar o que ele comeu. Ele comeu um kazait, podemos chamar um especialista que verifique o meio kazait. Se ele fala que isso é gordura, o sujeito tem que trazer o khatat. Tem 50% de chance aqui nesse caso também, que ele vai se obrigar ao khatat, é mais grave, e traz o Hashem Talui numa situação de dúvida. Pergunta a Rabirma para a biseira. Rabi Eliezer Omer Koi Chayavin Al Chelbo Hashem Talui. Então, como já sabemos, quando a gente fala que é proibido comer sebo, é sebo de um animal doméstico, de uma beima. Sebo de um animal selvagem é permitido. O Koi é um animal duvidoso, não se sabe se ele é doméstico ou selvagem. Então existe uma dúvida se o sebo dele é proibido ou não. A pessoa comeu um casai de sebo do Koi. Fala Rabi Eliezer, traz o Hashem Talui. Uma dúvida se tem que trazer o khatat ou não, traz o Hashem Talui. Então, isso não é como Rabizeira, não é possível verificar se ele tem que trazer o khatat ou não. Não sabemos se o koi é um animal selvagem ou doméstico. Não é possível verificar nada. E mesmo assim, falou Rabizeira que tem que trazer o Hashem Talui. Amalei Rabizeira, savalo baina levar ele suro. Fala Rabizeira, realmente Rabizeira não concorda com o Rav. Rabi Zera vem explicar a opinião de Rav. Rabi Zera discute. Podemos falar que Rabi Zera concorda com Ravasi e Rav se apoia na opinião de um outro Tana. Ei, TV, mais uma pergunta para Rabi Zera. Safek ben Tishav Arishon ou ben Shival Aharon Yotzi ve'Avlat Kasher ve'Chavim ve'Hasham Talui. Então, o marido faleceu sem filhos e fizeram Ibum. O irmão dele se casou com a Evamá, com a viúva. Depois de 7 meses, nasceu um bebê. Não sabemos se esse bebê é do falecido. Talvez quando ele faleceu, a mulher dele estava grávida. Depois de 7 meses, ela deu à luz. Pode ser que esse bebê é filho do segundo, do Yavá. Qual o problema? Se ele é filho do primeiro, do falecido, não tem a mitzvah de Ibum e tem a proibição de Eshetar. O Yavam não pode fazer Ibum com a Yevamá se ela estava grávida quando o marido faleceu. Então, se o marido faleceu com a mulher grávida, não, é proibido fazer Ibum. E se eles fizeram a relação, tem que trazer o sacrifício de Hatat. Não sabemos se esse bebê é filho do falecido ou do Yavam. Então, eles não podem continuar casados. Tem que trazer o Hashem Talui. Pergunta pela biseira. Nesse caso, não é possível verificar quem é o pai desse bebê? O falecido ou o Yavam? Ou pelo menos na época da Gemara não era possível verificar o DNA. E mesmo assim, fala a Mishnah, traz o Hashem Talui. Mesmo que não é possível verificar nada. Não é como o Rabi Zeira. Então responde a Mani Rabi Eliezer e fala Rabi Zeira, essa Mishnah também vai como o Rabi Eliezer. Vimos já que irá, discute com o Rabi Eliezer. Em TV, outra prova contra o Rabi Zeira. Nimtza על שלא יתיום תמיים וחייבים בקורבן. נמצא על שלא לאחר זמן תמיים מספק ופטורים מן הקורבן. ותענה עליו וחייבים בהשם תלוי. Um casal fez a relação, terminaram a relação. Imediatamente, a mulher se limpou e viu sangue. Então, se isso foi imediatamente, se vê que o sangue saiu durante a relação, fizeram a relação com a mulher Nidá, tem que trazer o sacrifício de Hatat, cada um. O homem e a mulher. Se passou um tempo depois da relação e aí a mulher se limpou, então pode ser que o sangue saiu durante a relação, pode ser que só depois. Então, existe uma dúvida se eles fizeram a relação proibida com a Nidá ou não. Então, eles trazem o Hashem Talui. Pergunta para a Bezerra que não é possível verificar quando o sangue saiu. Então, conforme Rabi Zera, não teriam que trazer o Hashem Talui. E aqui a Mishnah fala que sim. Responde a Mani Rabi Eliezer e fala a Rabi Zera, essa Mishnah também vai com o Rabi Eliezer. E Rav discute com o Rabi Eliezer, se apoia na opinião dos outros também. Amar Rav Nachman, Amar Rav Baravu, Amar Rav. Vamos ver agora uma outra explicação dessa opinião de Rav. Por que diferenciar entre um pedaço duvidoso ou dois? היו לפניו שתי חתיכות, אחת של חלב ואחת של שומן, ואכל אחד מהם, ואינו יודע איזה מהם אכל. חייב, tem dois pedaços, um de sebo, um de gordura, não sabemos o que é o que, ele come um deles, traz o Hashem Talui. חתיכה ספק של חלב, ספק של שומן, ואכלה פטור. Se é um pedaço só duvidoso, talvez é sebo, talvez é gordura, ele comeu, não se traz o Hashem Talui. אמר רב נחמן, מה הייתה המדירה? פעל רב נחמן, qual é o motivo da opinião de Rav? Por que diferenciar? Então, explica Rav Nachman. Kassavashter hatichot ikva isura. Hatichah hat lokava isura. Fala Rav Nachman. Se tem dois pedaços, um é sebo, um é gordura, ikva isura. Temos uma proibição aqui. A situação começou já com algo que com certeza é proibido entre os dois pedaços. Mais grave, traz o Hashem Talui. No caso de um pedaço só, talvez é sebo, talvez é gordura, não temos certeza que tem algo proibido nesse contexto, nessa situação. Então não se traz o Hashem Talui. Então vimos três explicações para a opinião de Rav. Rava, que diz do Pasuk Achad Mikol Mitzvot, ele comeu um de dois pedaços, outra fala Mitzvot no plural. Temos a opinião de Rabizeira, que diz que dois pedaços é possível verificar o que ele comeu, chamando um especialista que analise o outro pedaço que sobrou. É mais grave. E Rav Nachman diz, dois pedaços, é que temos certeza que tem um pedaço proibido nessa situação. É mais grave. Um pedaço só, não é nem certeza que tem algo proibido, é mais leve, não se traz o Hashem Talui. Maika Benikva Isura, Leshiv Shalevarei Isur. Pergunta, qual é a diferença na prática entre o que Rav Nachman diz e o que Rav Bezerra diz? Dika Benar Gigon Shehu Lefanav Shtei Hatichot, Achat Shel Chelev Veachat Shel Shuman. O Baal Bekuchavim, Vechalta Rishoná, o Baal Israel, Vechalta Shnia. Fala que não é uma diferença assim. Tinham dois pedaços, um sebo, um gordura. Veio um goi e comeu o primeiro pedaço. Veio um judeu e comeu o segundo pedaço. Leirava Leika Mitzvot, Beita de Achar Israel. Conforme Rava, o judeu não traz o Hashem Talui. Quando ele comeu, só tinha um pedaço na frente dele. Leirabizeira, Yefshar Levar Erissure. Conforme Leirabizeira, não se traz o Hashem Talui também, porque não é possível verificar o que o judeu comeu, porque o goi comeu outro pedaço. Rav Nachman Ikva Isura. Mas conforme Rav Nachman, nesse contexto tinha algo com certeza proibido entre os dois pedaços. Então é um caso mais grave e o judeu tem que trazer o Hashem Talui. Eitve Rava de Rav Nachman, pergunta Rava para Rav Nachman. Rabelezer omer koi chavim al chebo Hashem Talui. Agora, voltando ao que a gente viu antes. Disse Rabi Eliezer, se a pessoa comeu o sebo do koi, o um animal que a gente não sabe se ele é doméstico ou selvagem, bema ou haya, ele comeu o sebo, ele traz o Hashem Talui, pode ser que o koi é doméstico e ele teria que trazer o hatat. Na dúvida, ele traz o Hashem Talui. Pergunta Rav para Rav Nachman, aqui não temos ikva isura, algo que com certeza é proibido. Então, por que, conforme Rabi Eliezer, se traz o Hashem Talui? Então, Rabi Eliezer lo baik viuta leissura. Fala Rav Nachman, como foi respondido antes também. Rabi Eliezer discute com Rav. Rava, Rabi Zeira e Rav Nachman estão explicando a opinião de Rav. Rabi Eliezer discute com Rav e Rav se apoia na opinião de um outro Tana. Eitiv, mais uma pergunta para Rav Nachman. Safek ben tishalach lishon ou ben tishalach haron. Yotzi ve'avlat kasher ve'chayavim be'asham talui. O caso do Ibum. O marido faleceu, sem filhos. O Yavam fez Ibum com a Eva Mas, se casou com ela. Depois de 7 meses ela deu à luz. Não se sabe se é filho do primeiro, do falecido. E eles estavam proibidos de fazer Ibum. Ou talvez esse bebê é filho do segundo. Então na dúvida eles trazem o Asham Talui. Aqui não tem algo que com certeza é proibido, não tem ikva isura. Então, pergunta para Rav Nachman, por que se traz o Hashem Talui? Responde a maneira beleza e fala, não, quando essa Mishnah vai com a beleza, Rav discute com a beleza. Eitev, mais uma pergunta. Nimtzal shelot meim, vechavim bekorban. Nimtzal shelam, etion, meim, vechavim bekorban. נמצא שלא לאחר הזמן תמיים לספק ופטורים מן הקורבן. ותסירו כזו כשם שביאו, וכזה אופי זכר עשו, פסו און טיימפו, המודר סירים פה, הביאו סנגי. פוצה כיסאיו דורנצ'ה חלעשו, יפקרו, או פקדו ג'נידה, תנקית לזה הוא חטאת, פוצה כיסאיו דפויז דחל עשו, אינו פקרו, תרזיו אשם תלוי, ותנה לה חייבים באשם תלוי. זו פרגונת בלב נחמן, כי לא תמוס אומה כל זה כקונסט זה פרויבידו, לא תהיק ואיסורה, לא כמו אום פדסו ג'סייב, אום פדסו ג'גורדורה, אינו פרגס תרזיו אשם תלוי. אישתיק רב נחמן, אינו חספונדו, usando a sequência que ele podia ter dito que essa Mishnah vai com o Rabelezer também. Lebata de Nalfa Kamar Maitam alo Amre Lei de Amani Rabi Meiri. Depois Rabi Nachman falou, por que eu não disse para Rava que essa Mishnah vai com o Rabi Meiri? Se ele podia falar que com o Rabelezer, mas ele queria falar melhor que é com o Rabi Meiri. De Lo Baik Vilta Leissura. Conforme Rabi Meiri, assim como Rabelezer, mesmo se tem um pedaço só, dúvida se é sebo, dúvida se é gordura, a pessoa comeu, traz o Hashem Talui. Detalhe agora a prova da Breita. Ashochet Hashem Talui Bahutz. Revimir Mechaev Hashem Talui. Sim, temos que ler. Vachemim Potrim. Agora a gente vai entender melhor o assunto do Hashem Talui. Quando a gente fala, pode ser que a pessoa comeu sebo, pode ser que ele comeu gordura, traz o Hashem Talui. É o seguinte, ele está trazendo o Hashem Talui para espiar o pecado de ter comido sebo. Então, se ele comeu sebo, o Hashem Talui é sacrificado, como o Hashem Talui, e causa a caparada desse pecado. Ele não traz o Hatat, porque não é certeza que ele comeu sebo. Ele traz o Hashem Talui. Não é porque tem uma dúvida que ele traz o Hashem Talui, ou seja, ele só está sacrificando um animal como o Hashem Talui se ele comeu sebo. Na verdade, ele comeu sebo, aí esse é o Hashem Talui. Se na verdade ele comeu gordura, não é Hashem Talui. Então, olha só o seguinte caso. A pessoa pegou o Hashem Talui e abateu fora do Beit HaMikdash. Farbimir, ele tem que sacrificar um outro Hashem Talui. Por quê? Pode ser que o dono desse Hashem Talui comeu sebo e é o Hashem Talui. É um sacrifício. Pode ser que ele comeu gordura, na verdade, e esse é um animal laico. Então, Farbimir, se a pessoa pega esse animal, que talvez é Hashem Talui, talvez é laico, ele abate fora do Beit HaMikdash, existe uma dúvida se ele abateu um sacrifício fora do Beit HaMikdash ou não. Se sim, teria que trazer o Hatat. Se não, não traz nada. Então, Farbimir, na dúvida, traz o Hashem Talui. E Rahamim dizem que não, não traz nada. Então, Farav Nachman, conforme Rabi Meir, mesmo que tenha um animal só, pode ser que é Hashem Talui, pode ser que é laico, a pessoa que abateu fora do BDMS traz um outro Hashem Talui. Então, você vê que Rabi Meir concorda com Ravassi, se tem um pedaço que é sebo ou gordura, você traz um Hashem Talui também. E Rahamim, aqui da Braita, vão com Murav, que se traz um Hashem Talui, se tem dois pedaços, um permitido, um proibido, um sebo, um gordura, e não sabe o que ele comeu, traz o Hashem Talui. Nesse caso que tem um animal só, não se sabe se é Hashem Talui ou não, ele abateu fora do Beit HaMikdash, fala, Rami não traz Hashem Talui. Então, fala Rav Nachman, ele podia dizer que essa Mishnah de antes vai com o Barbimir. Pergunta, vai mais lei, malei, de Rebelezer. Por que Rav Nachman não falou que é a Mishnah de antes vai com o Rebelezer? Então, aqui é o Mishnah de Rebimir, Bishitat, Rebelezer, Kai. Rav Nachman, ele queria falar para Rava mais ainda. É claro que ele podia ter respondido que a Mishnah, que a mulher se limpou depois de um tempo e viu sangue, vai como Rebelezer. Como ele respondeu às outras Mishnah de antes, do Ibu e do caso do Koi, que Rebelezer discute com Rav. Ele queria falar mais, ele queria falar que tem outra opinião que vai como Rebelezer também. E depois que Rava saiu, ele se lembrou que era Abimir. Então, ele queria falar que Abimir concorda com a beleza. Amarav Aravu Amarav. Falou o sabino nome de Rav. Hatiha safek shel cherev, safek shel shuman, veakla, balo le machloket rabelezer vechachamim. No caso que tem um pedaço só, talvez é sebo, talvez é gordura, e a pessoa comeu. sobre isso existe a discussão entre Rabi Eliezer e os sábios. Como a gente acabou de ver antes, Rabi Eliezer diz que se a pessoa come um pedaço só, dentro de um pedaço, não tem dois pedaços, mesmo assim ele traz o Hasham Talui. Ramim dizem como Rav, somente se tem um pedaço que é sebo, um pedaço que é gordura, ele comeu, não sabemos o que, ele traz o Hasham Talui. Entendeu? Rabi Eliezer, Maire Kiachla, Afirolohlaname. Pergunta: se estamos seguindo aqui a opinião de Rabi Eliezer, podemos falar mais ainda? Mesmo se ele não comeu esse pedaço, ele pode trazer o Hasham Talui. Datran, como fala a Mishnah na frente, Rabi Eliezer omer mitzvah deva adam Hasham Talui bechol yom. Diz Rabi Eliezer na Mishnah que a gente já vê daqui a alguns dapim. A pessoa pode se voluntariar a trazer o Hasham Talui quando ele quiser. Conforme Rabi Eliezer, assim como a pessoa pode sacrificar um sacrifício de olá voluntário, ou shlamim voluntário, pode sacrificar um sacrifício de Hasham Talui voluntário. Então, se estamos seguindo a opinião de Rabi Eliezer, ele pode sacrificar o Hasham Talui mesmo se não comer um pedaço duvidoso? Então, Amar Ravashi, Rabi Eliezer liba de baba berbuta. Então, responde Ravashi que o que foi mencionado do Rabi Eliezer aqui é o que Rabi Eliezer falou em nome de baba berbuta. O que falou baba berbuta? Tetnan, ela omrimli amten ashitikanest lebet safek. Disse baba berbuta que se não existe nenhuma dúvida se a pessoa pecou ou não, ele não deve trazer o Hasham Talui. Vamos ver melhor isso na sequência também, a opinião de Rabi Eliezer. Mas se, mesmo que a pessoa não comeu um pedaço duvidoso, existe a possibilidade que ele pecou e não se sabe, ele pode trazer o Hasham Talui já. Assim falou os sábios para Rabi Eliezer, e Rabi Eliezer concordou que se não tem a mínima dúvida se ele pecou ou não, digamos logo depois do Yom Kippur, o Yom Kippur causou a capara dos pecados, logo depois ele está limpo de pecados, não deve trazer o Hasham Talui. Mas se passou um tempo e já tem a possibilidade que ele pecou, mesmo que não temos algo que ele fez que a gente suspeita, se ele comeu sebo ou gordura, por exemplo, é possível que ele pecou, não se sabe, já pode trazer o Hasham Talui. Então, sobre isso, falou o sábio antes, que se ele comer um pedaço, que talvez é sebo, talvez é gordura, então também Rav vai dizer que ele pode trazer o Hasham Talui já, conforme Baba Ben Buta. É claro que existe já uma suspeita se ele pecou ou não. Então, explicando melhor, mesmo que Rav disse que a pessoa só tem que trazer o Hasham Talui se tem dois pedaços, um sebo, um gordura, e quis dizer que isso está obrigado ao Hasham Talui nesse caso. Se ele comer um pedaço só, talvez é sebo, talvez é gordura, e só tinha esse pedaço, ele não está obrigado. Mas quando disse Baba Ben Buta, que quando existe já uma suspeita se ele pecou ou não, ele pode trazer o Hasham Talui, então, mesmo se ele comer um pedaço e não tinha outro, é um pedaço duvidoso, ele já pode trazer o Hasham Talui. Não está obrigado, fará, mas ele pode trazer. Então, o Rabbana fala mais uma braita. Hayu lefanav shtei chatichot, achat shel shuman ve achat shel chelev. Dois pedaços lá, um de sebo, um de gordura. Ba Yisrael ve achat harishona, ba'u bet kochavim ve achat hashnia. Veio o judeu, comeu um pedaço, primeiro. Veio o goi e comeu o último pedaço. Chayav, o judeu tem que trazer o Hasham Talui. Quando ele comeu, tinham dois pedaços. Vechem kelev, vechem orev. Ba'u bet kochavim, ve'achat harishona. Ba'u Yisrael, ve'achat hashnia. Patur. Se veio um goi e comeu o primeiro pedaço, o judeu veio e comeu o segundo pedaço, fata na cama, não se traz o Hasham Talui. Tá na cama, vai como Rav. Quando o judeu comeu, só tinha um pedaço. Então, não tem que trazer o Hasham Talui. Bereve Mechaev. E Rebbe diz que sim, tem que trazer o Hasham Talui. Rebbe vai como Rabi Eliezer, como Rabi Meir, como Ravasi, que diz que mesmo se só tem um pedaço duvidoso, ele comeu, traz o Hasham Talui. Continua a breda. Achalta Rishonah Beshogeg, Veashniah Bebezit, Chayav. Um outro conceito sobre a Hasham Talui, que a gente não falou isso ainda. Quando a pessoa tem que trazer o Hasham Talui? Quando ele não sabia da dúvida. Ele viu um pedaço, achou que era permitido e comeu. Depois falaram que existe uma dúvida, talvez era cego. Nesse caso ele traz o Hasham Talui. Mas ele sabia da dúvida que talvez é cego, é mezid sobre a dúvida, não traz o Hasham Talui. Então, o judeu veio e comeu o primeiro pedaço sem saber da dúvida. O segundo pedaço, sabendo da dúvida, ele traz um Hasham Talui pelo primeiro pedaço. Arishoná bemezid vashniá beshogeg patur. Fala Tanakama, se ele comeu o primeiro pedaço sabendo da dúvida e o segundo pedaço sem saber da dúvida, então pelo primeiro pedaço ele está isento, fala Tanakama, porque ele sabia da dúvida. Não devia ter comido isso. Pelo segundo pedaço ele também está isento, fala Tanakama, porque quando ele comeu o segundo pedaço só tinha um pedaço na frente dele. Não tinha um pedaço de sebo, um pedaço de gordura, então ele não traz o Hasham Talui, Tanakama vai como Rav. Mas fala Rebbe, ele traz o Hasham Talui pelo segundo pedaço. Porque Rebbe vai com o Rebbe Eliezer e as outras opiniões, mesmo que tenha só um pedaço duvidoso, ele comeu, traz o Hasham Talui. Se ele comeu os dois pedaços sabendo da dúvida, não traz o Hasham Talui. Continua a breita. Agora vamos analisar isso na sequência, mas fala a breita. Duas pessoas comeram os dois pedaços, sem saber da dúvida. Os dois trazem o Hasham Talui. A pergunta é, por que os dois trazem? Aparentemente isso vai como está na cama. E o segundo não deveria trazer. Quando o segundo comeu o segundo pedaço, só tinha um pedaço na frente dele. Então ele teria isento do Hasham Talui, como o Rav disse. Então fala a Braita, Lominadin. Não estamos obrigando o segundo, porque na verdade ele está obrigado... O Hasham Talui. Ela chama Taomer Patur Kavadit Arishuna Bechatat. Mas fala Tanakama, fala Braita, se a gente vai falar que o segundo está isento do Hasham Talui, tem um problema. Pode ser que as pessoas vão errar e vão falar: se a gente disse que o segundo está isento, deve ser porque a gente sabe que ele comeu gordura. Então quem comeu o sebo foi o primeiro, então que o primeiro traga o Khatat. E não foi isso que aconteceu. Então para que não haja esse engano, fala Braita, vamos falar que os dois trazem Hasham Talui. Não está claro. Pergunta, humano, como qual opinião vai esse finalzinho? E Rebbe, Minadino, Minadino. Não pode ser que vai como Rebbe. Porque conforme Rebbe, o segundo está obrigado a Hasham Talui pela lei crua. Quando ele comeu, é um pedaço duvidoso. Talvez é sebo, então traz o Hasham Talui. Fala agora mais, Irabanan, se vamos falar que esse finalzinho vai como o Ramim que discutem com o Rebbe. Então, Mishum de lo nikva rishon bechatat neima leila sheni ayti churin lazaram. Conforme Rahamim, o segundo está isento do Hasham Talui. Então, porque quando ele comeu, só tinha um pedaço na frente dele. Não tinha um pedaço que é certeza sebo ou certeza gordura. Então, como é que a gente vai falar para o segundo, traga o Hasham Talui, que na verdade você está isento. Seria falando para o segundo trazer Hulin Lazarai e sacrificar um animal laico no meio da Migdash. Então, qual opinião vai esse finalzinho? Maravashi e Faravashi. Viramos a página. Rabelezer vai como Rabelezer. Que falou Rabelezer? Damar mitnadeva dama Hasham Talui becholion. Disse Rabelezer, a pessoa pode se voluntariar a sacrificar o Hasham Talui. Mesmo que ele está isento. Então, o quê? Irkach, Amrina Lei. Aí tem Hasham Talui. Veatne. Traga o Hasham Talui, a gente vai falar para o segundo. E faça uma condição. Iachal Rishon Shuman, Uachal Chereb Eve Kapara. Diga, se o primeiro comeu gordura, então o segundo comeu sebo, então o segundo vai dizer, esse é o Hasham Talui para causar Kapara. Veilo, Leheve Nedeva. E que ele diga mais, se quem comeu sebo foi o primeiro, e o segundo comeu gordura, então ele está sacrificando esse animal, como Hasham Talui voluntário. Família Beleza, é possível sacrificar Hasham Talui Nedavá. Continua. Então, não é uma palavra. Achal Safek Chele Venodalo. Safek Chele Venodalo. A pessoa comeu um pedaço e falaram para ele, talvez é sebo. Ele comeu um segundo pedaço e falaram também, talvez é sebo. Rebbe Omer, Omer Ani, Keshem Shemevi Chatad Al Kol Achat Vachat, vamos entender o que disse Rebbe melhor na sequência, existe uma discussão. Mas disse Rebbe que traz dois achados da lui. Isso que ele comeu um pedaço e falaram, isso é uma dúvida, talvez era sebo. Isso separa entre esse consumo do primeiro pedaço e o consumo do outro pedaço. São dois consumos independentes. Por cada um, ele traz um sacrifício de Hashem Talui. Rebeus e Berabiudá, Berabezab e Berabishimon, Amirim falam sábios, Emevi el Hashem Talui Echad, que não, ele traz só um Hashem Talui, Xenimar do Pasuk, Arshigator Xerxagar, o Pasuk repete Xerxagator, ou seja, que ele fez várias coisas duvidosas, Afiro Xerxagator B, Enu Chayab el Achad. Mesmo que ele comeu dois pedaços duvidosos, falam os sábios, ele pode trazer um Hashem Talui só, é suficiente. Agora o assunto que a gente vai focalizar agora é entender a opinião de Rebbe. Amar a bezeira, kanchan a Rebbe, yediot safek mechalkot lechataot. Rebbe disse, a pessoa comeu um pedaço, falaram que é um pedaço duvidoso. Ele comeu o segundo pedaço e falaram também que é um pedaço duvidoso, talvez é sebo. Disse Rebbe, assim como ele traria dois sacrifícios de Hatat, assim também, no caso da dúvida, ele traz dois sacrifícios de Hashem Talui. Sara Bezerra, o que disse Rebbe? Falou o seguinte, Yediot Safek Mechalkot Lechataot. Se a pessoa comeu o primeiro pedaço e falaram, talvez é sebo. Ele comeu o segundo pedaço e falaram, talvez é sebo. E depois descobriram que os dois eram sebo. Sara Bezerra, conforme Rebbe, ele traz dois sacrifícios de Hatat. Isso que teve uma Yediot Safek, uma percepção da dúvida entre um consumo e outro, separa entre os consumos, são duas coisas separadas, os dois são sebo, traz dois sacrifícios de Hatat. Então aí falou Rebbe, assim como essa percepção duvidosa no meio, falando talvez é sebo, entre um consumo e outro divide, também divide para o Hashem Talui, se continua a dúvida, traz dois Hashem Talui. Assim Rebbe Zera explica o que disse Rebbe. Rava amar en idiot safek mechalkot lechadot. Fala Rava que não. Não foi isso que Rebbe quis dizer. Fala, se falaram para ele, talvez é sebo, entre um consumo e outro, e descobriram que os dois eram sebo, ele traz um Hatat só. Fala, essa percepção duvidosa, que talvez é sebo, não é suficiente para obrigar a dois sacrifícios de Hatat. Então, o que disse Rebbe conforme Rava? Elahim Katani, Keshem Sheim Aitalo Yediav Vadai, Mevi Hatat Akol Achad Vachad, Kachim Aitalo Yediat Safek, Mevi Hashem Talui Akol Achad Vachad. Fala Rava, explicando o Rebbe diferente. Disse Rebbe, num caso que ele comeu um pedaço, falaram, era sebo, certeza. Ele comeu o segundo pedaço, também falaram que era sebo. Ele traz dois sacrifícios de Hatat. Então, uma percepção certeira entre um consumo e outro, obriga ele a dois sacrifícios de Hatat. Divide entre os consumos. Então, assim também, no caso de uma percepção duvidosa e de Atzafek, divide entre os dois consumos para obrigar ele a dois sacrifícios de Hashem Talui. Mas para uma percepção duvidosa e de Atzafek, não é suficiente para obrigar ele a dois sacrifícios de Hatat. Se, mesmo que a gente tenha certeza que os dois eram ser. Então, esse é o debate entre Rebizer e Rava. Conforme Rebizer, a percepção duvidosa separa entre os dois consumos completamente, até obrigar ele a dois sacrifícios de Hatat, mesmo. E falava que não. Uma percepção vadai, percepção certeira, divide para obrigar dois Hataot. Percepção duvidosa, divide para obrigar dois Hashem Talui. Mas uma percepção duvidosa, não divide entre os dois consumos para obrigar dois sacrifícios de Hatat. Amar le Abai, fala Abai para Rava. Vead notiz beradei diot safek mechalkot le Hataot. Você não sustenta assim que essa percepção duvidosa separa completamente entre os dois consumos? Deis agadat achediot safek el mechalkot le Hataot. Vechadat achad mevi. Amai mevi Hashem Talui al kol achad veachad. Pergunta Abai, se você me diz que a percepção duvidosa não é suficiente para obrigar dois sacrifícios de Hatat, por que é suficiente para dois sacrifícios de Hashem Talui? Beatânia, olha a Braita. Kalosh Adavar, Koshe Halukim Bechataot, Halukim Be'ashamot. Sempre quando a gente obriga ele a dois sacrifícios de Hatat, quando temos certeza que era sebo, numa situação de dúvida, obrigamos ele a dois sacrifícios de Hashem Talui. Então pergunta a Bai, se uma percepção duvidosa não obriga a dois Hataot, por que obriga a dois sacrifícios de Hashem Talui? Amale Rava Barhanan da Bai, fala o sábio para Bai. O Redidav da Amart, Yediot Safek Mechalkot de Hataot. Ele ameaça, fala para Bai. Você, Bai, sustenta que a percepção duvidosa separa completamente entre os consumos? Obriga até dois sacrifícios do Jihatat se descobrimos que os dois pedaços eram sebo? Então pergunta: Achal kazait chelev lefnei yom kippurim, ve kazait chelev achar yom kippurim, ve yom kippurim makom hasham talui, kai? Olha só o caso: a pessoa comeu um pedaço de sebo antes do Yom Kippur, um pedaço de sebo depois do Yom Kippur. Fala o sábio aqui: o Yom Kippur é como um sacrifício de Hashem Talui. É como se a pessoa percebeu que, talvez ele pecou e traz o Hashem Talui. Isso é uma das funções do Yom Kippur, que é como um sacrifício de Hashem Talui, que a pessoa percebeu que talvez pecou e sacrificou o Hashem Talui. Então pergunta: nesse caso ele comeu sebo antes do Yom Kippur. No Yom Kippur é como se fosse que ele percebeu que talvez ele pecou. E depois do Yom Kippur ele comeu um outro volume de sebo. Então, Rinami de Mevish Tehataot, pergunta ao sábio para Abai, aqui você vai falar a mesma coisa? Essa percepção duvidosa divide entre os dois consumos, ele tem que trazer dois sacrifícios de Hatat? Haberema Hatachlinan, fala o sábio, Rava Barakanan, que essa não é a lei. Ou seja, outra vez, o Yom Kippur é como um sacrifício de Hashem Talui. Entre outras coisas que o Yom Kippur faz, é como se a pessoa percebeu que talvez ele pecou e ele sacrificou o Hashem Talui. Então, pergunta para Abai. Se essa percepção duvidosa separa entre os dois consumos completamente, se a pessoa comeu sebo antes do Yom Kippur e depois do Yom Kippur, o próprio Yom Kippur é considerado como se fosse que ele percebeu da dúvida. Conforme Abai, seria uma percepção duvidosa que separa completamente entre esses dois consumos do sebo, teria que trazer dois sacrifícios de Hatá. E a lei não é assim? Amale Abai, fala Abai. Uman lei malan de Yom Kippurim mechapé adelo miteadale. Dilma vude miteadale. Pergunta Abai. Quem disse que Yom Kippur causa capará de um pecado que a pessoa nem percebeu o que fez? Nesse caso ele comeu o sebo sem perceber. Chegou Yom Kippur, fala Abai. Talvez o Yom Kippur não tem nenhum efeito sobre isso, uma vez que nem percebeu que ele pecou. Quem disse que Yom Kippur causa algum efeito num caso que a pessoa nem percebeu que pecou? Malerava o Davilo Datan. Falarava que sim. A Mishnah Shvuot diz que Yom Kippur causa capará, tanto se a pessoa percebeu que pecou, ou dá ou loda. Então, fica uma pergunta para Abai aqui. E cada tem uma outra versão dessa sugiá. Amalerava Barcaná le Abai. Falarava Barcaná para Abai. Ma ilu achar kazait chelev shacharit beyom kippurim ve kazait chelev ve mincha beyom kippurim. Achiram de mechayev shtei chataot. Fala Rava Barchanan. O que acontece se a pessoa comeu sebo no Yom Kippur de manhã e no Yom Kippur à tarde? Então o que? Será que ele vai ter que trazer dois sacrifícios de chatat? Ou seja, uma outra forma de perguntar a mesma coisa. O Yom Kippur, entre outras coisas, é como se a pessoa percebeu que talvez pecou e sacrificou o Hashem Talui. Isso é uma das funções do Yom Kippur. Se ele comeu sebo de manhã, passou um período do Yom Kippur, ele comeu sebo à tarde, é como se ele percebeu que talvez ele pecou, uma percepção safek, duvidosa, conforme a Bai dividiria entre esses dois consumos, ele teria que ter dois sacrifícios de Hatat. E na verdade ele tem que ter um só. Então, uma outra forma de perguntar para Abai, Amale Abai, fala Abai, respondendo, Uman lei malan de Yom Kippurim kol shata mechaper, dilma kule yoma meurta. Fala Abai, quem disse que Yom Kippur tem algum efeito sobre um pecado desses, que a pessoa fez no próprio dia do Yom Kippur? Talvez o Yom Kippur só tenha efeito sobre pecados que aconteceram antes do Yom Kippur. Então, talvez o Yom Kippur não tenha nenhum efeito sobre isso, que a pessoa comeu sebo no próprio dia do Kippur. Amalei, tarda. Tânia, areche, bali, adoça, feca, verá, beba, kippurim. Então, responde o sábio. Olha só essa braita. A pessoa, ele fez algo no Kippur, pode ser que é um pecado. Afirim Hashecha, Patu, Shekola Yom Mechaper. Então, por exemplo, pode ser que ele comeu sebo. Então, mesmo que isso aconteceu logo no finalzinho do Yom Kippur, ele não tem que trazer o Hasham Tanui. Porque todo dia do Kippur causa Kapará. Como se fosse o Hasham Tanui que ele sacrificou já. Então você vê claramente daqui que mesmo se o pecado aconteceu dentro do dia do Kippur, o Yom Kippur causa Kapará, não como Abaye. Então a pergunta fica para Abaye. Metiv Rav Ini Baravim, pergunta o sábio. Fala Breita, a pessoa comeu e bebeu no Yom Kippur sem saber da proibição, traz um sacrifício de Hatat. Outra pergunta braba. A pessoa comeu e bebeu. Então, teve um intervalo de tempo entre parar de comer e começar a beber. Yom Kippur é como o Hasham Tanui, que a pessoa percebeu que talvez pecou, é uma idiat safé, e sacrificou o Hasham Tanui. Conforme a Baia, essa percepção duvidosa que talvez ele pecou, que acontece automaticamente no Yom Kippur, separa entre comer e beber. E teria que ter dois sacrifícios de Hadá, conforme a Baia, Bektani, Nuhayá, Belá, Hatatahat. E a Breda não falou assim, a Breda diz que ele traz um sacrifício de Hadá só. Uma pergunta para Abaye. Bezar kadat yachidiot safek mechalkot lechataot lechayev shte chataot. Pergunta para Abaye. Amri, que amara bezer ale rebi, hara banani. Então, fala agora a resposta. Esse debate, se a percepção duvidosa separa completamente entre os consumos, essa idiat safek, é uma discussão sobre a opinião de Rebi. Mas Chachamim discutem com o Rebbe. Na breve que a gente viu Rebbe Yosef, Rebbe Yudai, Rebbe Azab, Rebbe Shimon, discutem com o Rebbe. E dizem que a percepção duvidosa não separa entre os consumos. Então, Harabanani, essa braita, que a pessoa comeu, depois bebeu no Yom Kippur, traz um sacrifício só, vai como Chachamim. Pergunta, Rebbe de Seifa, Rebbe e Dektani. A sequência dessa braita vai como Rebbe? O que diz a sequência? Shatat sinu murias patur. Se a pessoa no Yom Kippur bebeu água de peixe, água que sai do peixe, quando ele é salgado, ou murias, a gordura do peixe, derreteu e ele bebeu, no Yom Kippur ele não traz o sacrifício. Isso não são consumos normais que obrigam ele ao sacrifício. Achomet chayav, mas fala que se ele bebeu vinagre no Yom Kippur, conforme essa braita, ele traz o sacrifício. Humani rebe, isso vai só como rebe. Detanya, fala outra braita. Chometz emeshivet anefesh. Fala na cama. A pessoa bebe vinagre no Yom Kippur. Ele não traz o sacrifício. O vinagre não sacia a alma. Não é um prazer beber vinagre. Então, a pessoa não pecou. A proibição do Yom Kippur é não ter esses proveitos proibidos. Tem os cinco proveitos que são proibidos no Yom Kippur. Fala na cama. Beber vinagre não sacia a alma. Não é um proveito. Então, ele não traz o sacrifício. Rebbe Omer Ani, Chometz Beshivet Anefesh. E Rebbe diz que sim, beber vinagre também sacia a alma. Então, a Breda de antes vai como Rebbe. Umedeceifa Rebbe, Rechaname Rebbe. Se a sequência da Breda vai como Rebbe, deve ser que o princípio da Breda também vai como Rebbe. A Gemara tinha respondido antes que essa Breda vai como Chachamim. Não tem prova daqui contra Abaye? Porque Abaye se trata da opinião de Rebbe. Fala, não, essa Breda vai como Rebbe. Amri, Seifa, Rebbe, Reisha, Rabbanan. Fala nos sábios que não. A sequência da Braita vai como Rebbe, o princípio da Braita vai como Chachamim. Metiv Rava pergunta a Rava. Achal ayom, achal lemachar, nená ayom, nená lemachar. Vamos ver vários casos, a gente vai resumir. Achal ayom, nená lemachar, nená ayom, achal lemachar. Então, essa Braita se trata da proibição de Meilá. Sabemos já, é proibido ter proveito de algo do Betamidash. Proibição de Meila. A pessoa que teve um proveito que vale uma prutá, no mínimo, prutá, valor monetário mínimo conforme a Alahá. A pessoa teve um proveito que vale uma prutá, traz o sacrifício de Hashem Eilot. Menos do que isso, não traz o sacrifício. Parece a breita. A pessoa teve proveito de meia pruta agora. Afirma-me cada tzeloshani. E, por exemplo, depois de 3 anos, teve proveito de mais meia pruta de algo do Betamigdash, algo santificado. Fala breita. Essas duas meias prutot se somam. Então pergunta para a mãe. Aqui pela lei é uma kipurim. Pergunta por quê? Conforme a Baie, como a gente falou antes, e na Bizeira também, a percepção duvidosa que acontece automaticamente no Yom Kippur é como se a pessoa percebeu que talvez pecou ou não e sacrificou o Hashem Talui, uma das coisas que acontecem por si só no Yom Kippur. Essa percepção duvidosa, e de Atzafek, deveria separar entre o primeiro proveito de meia pruta e o segundo proveito, porque eles se somam. Então explica Amri que Mechaper Yom Kippurim Alissura Amamon Alom Mechaper. Uma resposta é: o Yom Kippur causa capará de pecados que tem a ver com Isurim, proibições. Mas a Meilá é uma proibição monetária, é dinema monoto. Não tenha um proveito de uma prutá de algo do Betamigdash. Ou mais. O Yom Kippur não tem efeito sobre dívidas monetárias. E não causa capará desse assunto. Se a pessoa roubou, por exemplo, tem que devolver. Se ele não devolver, o Yom Kippur não causa capará desse pecado. É dinema monoto. Mesma coisa com relação a Meila. Outra resposta. Vem para o tema que Mechaper Yom Kippur Yom Kippur Yom Kippur Yom Kippur Yom Kippur Yom Kippur. Outra resposta é, se a pessoa pecou antes do Kippur, o Yom Kippur causa capará de um pecado. Se a pessoa não pecou, ou seja, se ele teve proveito de meia prutá do Beit HaMikdash antes do Yom Kippur, ele não pecou. O Yom Kippur não tem nenhum efeito sobre isso. O pecado é uma prutá, o valor monetário mínimo ou mais. Meia prutá de proveito do Beit HaMikdash não é pecado. Então o Yom Kippur não tem nenhum efeito sobre isso. Se depois do Yom Kippur ele teve proveito de mais meia prutá, se soma. Continua. Vehen amar Reish Lakish. Kanshan Arebi Yediot Safek Mechalkot Lechatot. Então Reish Lakish vai como Abaye, vai como Rabizeira, que disse conforme Rebi, explicando a opinião de Rebi. Se a pessoa comer um pedaço, e falaram, um pedaço talvez é sebo, comer um outro pedaço é a mesma coisa, tem uma percepção duvidosa no meio, Yediot Safek, talvez é sebo, divide entre os dois consumos. Então mesmo que depois falam para ele, isso com certeza era sebo, ele traz dois sacrifícios de ratado. Rebbe Yochanan amar, Rebbe Yochanan discute, ele é de outro safek mechalkot lechato. Fala Rebbe Yochanan, que não, como as outras opiniões que a gente viu. Se a pessoa comeu um pedaço e falaram, é sebo, certeza, ele comeu um outro pedaço, a mesma coisa aconteceu, essa percepção é vadai, a percepção de mais importância, obriga dois ratão. Divide dois consumos, de certa forma, até obrigar dois ratão. Mas, se a pessoa comer um pedaço, falando, talvez é sebo, comer um segundo pedaço, depois falaram, os dois eram sebo, a percepção era fraca, fala Yochanan, uma percepção que talvez era sebo, talvez não. Então ele não traz dois sacrifícios de cada, traz um só, como se fosse um consumo que se prolongou. É um pecado só que se prolongou, sem interrupção, e traz um ratat só, como as outras opiniões. Elah Hikatan, então, Rebbe Yochanan vai explicar a linguagem de Rebbe na Breita. Elah Hikatan. Keshem shimaitalu yediya vadai mevi hatat al kol achat v'achat. Kach imaitalu yediya tzafek mevi Hashem talui al kol achat v'achat. Disse Rebbe. Assim como num caso que a pessoa comeu um pedaço, falaram que é sebo. Ele comeu outro pedaço, falaram que é sebo. E traz dois sacrifícios de hatat. No caso da percepção, certeza. Assim também, se a pessoa comer um pedaço, falando, talvez é sebo, comeu outro pedaço, talvez é sebo, traz dois Hashem Talui. Isso que Rebbe quis dizer. Então, pergunta. Bishlamadei Rebbe Yochanan, ainu dekatali le'Hashem bechatat. Dá para entender conforme Rebbe Yochanan, essa explicação. Que Rebbe disse que assim como é a lei do Hatat, que a percepção certeira obriga dois Hataot, divide entre os consumos, a percepção duvidosa obriga a noção de dúvida para dois sacrifícios de Hashem Talui. Dá para entender? Rebbe usou Hatat como uma referência para Hashem Talui. Ele deixa aqui, Hatat be Hashem e Baalei. Mas conforme ele está aqui, Rebbe deve falar o contrário. Ou seja, que a novidade maior de Rebbe é dizer que uma percepção duvidosa entre um consumo de um pedaço e o outro divide por completo entre os consumos, separa por completo, ao ponto de obrigar também a dois hataot. Sabe se se esclareceu que era dois pedaços de sebo. Então, Rebbe deve falar, assim como no caso do Hasham, a percepção duvidosa separa e obriga a dois Hasham Talui, assim também, se perceberam que os dois eram sebo, a percepção duvidosa separa também e obriga a dois Hataot. Essa é a novidade maior de Rebbe. Então, Rebbe deveria usar o Hasham como uma referência para o Hatat, que a novidade principal é do Hatat. Caixa. Ficamos a dúvida como é que ele aqui vai explicar essa linguagem. Isso fala que Gemara, paramos aqui por hoje. Não perca amanhã, vamos continuar essa sugiá, terminar. Vamos ver uma nova Mishnah. O que acontece se na frente da pessoa tem um pedaço de sebo, um pedaço de um sacrifício inválido? As duas coisas são proibidas. E ele comeu, não sabe o que ele comeu. Não sabemos qual proibição ele transgrediu. Qual sacrifício ele traz? Vamos ver com muito mais tempo, pessoal. Baruch Adonai Olam, amém, amém.